As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, este é o alargado das 19 horas. Vamos para o desenvolvimento. Realizou-se na tarde desta quarta-feira, no Hotel Templários em Tomar, a apresentação da Elite Cup Tomar 2022, a primeira competição oficial de hóquei em patins da temporada 2022-2023. A prova vai decorrer entre os dias 2 e 4 de setembro para as equipas masculinas e de 10 a 11 de setembro para as equipas femininas, no pavilhão municipal Cidade de Tomar. O evento contará com a presença de 8 das melhores equipas masculinas e das 4 melhores equipas femininas do país. Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube Portugal, Hockey de Barcelos, Oliveirense Simoaltes, Avalongo, o Hockey Clube Braga, o Sporting Clube Tomar, IPT, isto na prova masculina, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube Portugal, Clube Académico da Feira e Clube Atlético de Ourique na prova feminina. Na apresentação da competição marcaram presença os clubes participantes, mas também as entidades envolvidas na organização da Elite Cup 2022. O presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem esteve também presente, Joaquim Sousa Ribeiro. Começou por manifestar o seu apreço a Tomar e ao município na criação das condições para a realização da prova.
Começo por manifestar o nosso grande apreço à cidade de Tomar e à presidente doutora Anabela Freitas pelo empenho e carinho na criação das condições para esta prova de sucesso mundial e ainda a primeira Elite Cup feminina. Desejamos que possa contribuir para o desenvolvimento do hóquei de patins. Agradecemos à Federação de Patinagem de Portugal toda a colaboração nesta competição de dimensão ímpar no início da época desportiva de 2022-23. Realçamos a introdução do vídeo-árbitro pela primeira vez desta época, que desejamos seja um sucesso e um melhor argumento de ajuda às decisões de arbitragem. Este foi um investimento forte, quer da organização deste evento, quer da Federação de Patinagem de Portugal. Esperemos que tenha os resultados que todos esperamos que queira ter. Uma palavra de agradecimento que não pode deixar de ser à Sigma Star e à sua excepcional equipe de trabalho, que em parceria com a Associação Nacional de Clubes tem proporcionado uma organização de exceção no panorama do hóquei patins. Na pessoa do seu presidente, Sr. Paulo Jorge Alves, o meu enorme reconhecimento. Por fim, e certamente os mais importantes, o meu muito obrigado aos dirigentes desportivos e atletas dos clubes participantes pela sua presença.
Luís Xénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, destacou depois a realização da competição de clubes ao nível feminino nesta prova, o que acontece pela primeira vez.
O meu primeiro sublinhado vai efetivamente para as meninas, para as senhoras, para o direito à prática desportiva, para o direito ao hóquei em patins, para o direito ao compromisso. E a Federação tem feito este trajeto. Parece-me importante neste momento também dizer que é preciso que os clubes também o acompanhem, que façam também a sua parte e que de uma vez por todas percebam que a mulher pode jogar hóquei, que a mulher pode estar no desporto e que não é uma perca de tempo, nem é uma perca financeira ter mulheres a praticar desporto. Lembrem-se só de um pequeno pormenor. Estas mulheres são as futuras mães do amanhã. Estou certa que nenhuma delas irá impedir que os seus filhos façam uma experiência na prática dos patins e, de preferência, no hóquei de patins. Portanto, a NASA, a Flor, uma grande equipa reunida, uma grande organização, uma autarquia que todas as condições dão, os melhores executantes do mundo, as melhores equipas do mundo e também a maior responsabilidade do mundo em relação àquilo que nós queremos para o hóquei em patins e para o futuro do hóquei em patins em Portugal. Esta é uma reflexão que deixo, é um sublinhado que deixo, e dizer que estou muito expectado e o compromisso que faço é mais uma vez reafirmar a nossa capacidade, a nossa vontade e a nossa paixão em trabalhar para o hóquei em patins. Faz um ano atrás, comprometemos aqui no ar, assumimos com a Associação Nacional de Clubes, que iríamos reconhecer a prova oficial do feminino, e cá está esse reconhecimento.
Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, falou depois da importância da Elite Cup para o concelho, que vai muito para além da prática desportiva.
Para nós, Câmara Municipal de Tomar, a realização da Elite Cup é muito mais do que um evento desportivo. É também um evento económico e de desenvolvimento social. Para que tenham noção, nós, o ano passado, não sei se recordam, alguns de vós estavam na conferência de imprensa, estávamos todos de máscara, com um calor horrível, vocês jogaram com os pavilhões a meio gás, permitam-me a expressão, e desta vez vão ter pavilhões, o pavilhão cheio, quero eu crer, em todos os jogos. Mas mesmo assim, com as condicionantes que tivemos todos o ano passado na realização da edição da Elite Cup, dizer-vos que houve mais de 130 referências ao nome de Tomar e ao conceito de Tomar na realização deste evento. E isto para nós tomarenses é muito importante. Primeiro, vocês vão cá passar os dias e, portanto, vão deixar dinheiro na economia local, vão consumir na economia local, vão gostar de estar em Tomar e voltar cá com as vossas famílias e, portanto, o impacto económico e social que vocês deixam no território vai muito para além daquilo que é a prática desportiva.
Rádio L, a primeira a informar.
As reclamações dos utentes relacionadas com constrangimentos nos serviços de ginecologia e obstetrícia registaram um aumento de 113% nos primeiros 7 meses do ano, indica uma análise do portal da queixa. Só entre junho e julho, 41% das reclamações reportam a problemas com estes serviços em várias unidades hospitalares do país, incluindo no Médio Tejo. Do norte a sul do país, vários serviços de urgência, de ginecologia e obstetrícia têm registrado constrangimentos consecutivos desde junho, sobretudo durante o fim de semana. A insatisfação dos utentes é visível através do número de reclamações que chegam ao portal da queixa. Segundo a análise efetuada ao setor da saúde, nos primeiros 7 meses do ano, verificou-se um crescimento de 30% do número de reclamações relacionadas com a subcategoria hospitais e maternidades em relação ao período homólogo. Este ano, cerca de 20% das queixas apresentadas enquadram-se em ambiente de urgência. Relativamente às queixas com foco nos serviços de ginecologia e obstetrícia, os dados revelam uma subida de 113% de janeiro até julho, comparativamente com o ano de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deposição na via pública e junto aos contentores de lixo dos chamados monos e detritos de pequenas obras mereceu uma chamada de atenção do vereador Luís Francisco, do PSD, na reunião do Executivo Municipal de Tomar. Luís Francisco defendeu uma ação célere do município e mais informação junto do cidadão. Na resposta, o vereador Helder Henriques começou por lembrar que está disponível nos contentores de resíduos indiferenciados toda a informação necessária para a recolha gratuita de monos.
Há 2 anos foram elaborados uns autocolantes e colocados nos contentores dos resíduos sólidos urbanos com a indicação dos contactos para a recolha de monos, resíduos verdes, resíduos de construção e demolição, papel e cartão. Portanto, é um autocolante azul que está colocado nos contentores dos resíduos indiferenciados e posso-vos dizer que, portanto, a recolha é feita porta a porta, através do contacto, feito um contacto prévio para 808-201-567 ou então para monos@cm-tomar.pt. Também pode ser feita a entrega no Ecocentro de Santa Cita, nos horários de segunda a sábado, das 9 às 16, com um contacto prévio para um número 910-159-964. Relativamente aos outros resíduos, os resíduos de construção e demolição, também podem ser entregues no Ecocentro de Santa Cita, porque há lá um contentor, precisamente para evitar que as pessoas que fazem pequenas obras em casa coloquem os RCDs, os resíduos de construção e demolição, nos contentores, ou então os abandonem aí por os caminhos e pelos pinhais onde muitas vezes encontramos este tipo de resíduos. Dizer-vos que o contacto para os monos é feito aqui para o serviço, é agendado uma data e hora para a recolha dos monos, mas convém lembrar que os nossos serviços não fazem a recolha de monos na residência. Portanto, os monos têm que estar em local de carregamento no espaço público para ser feita a recolha. Portanto, os serviços não vão fazer limpeza de monos no domicílio do munícipe. Portanto, em situações destas, o mono tem que estar em local para carregar no espaço público.
A Presidente Anabela Freitas aproveitou o tema para lembrar que cabe não só ao município, mas também aos municípios cumprirem a sua parte neste processo, ou seja, colocarem o lixo, os indiferenciados e os monos nos lugares certos.
Apesar de haver este serviço, e que é gratuito, as pessoas continuam a colocar resíduos junto aos contentores. Nós temos uma carrinha que todos os dias, é óbvio que a cidade, estamos a falar de cidade agora, eu já lá vou ao conceito, estamos a falar de cidade agora, e a cidade tem parte rural e parte urbana, não é? E portanto não podem andar todos os dias a passar no mesmo sítio, não é? Que todos os dias sai para retirar precisamente esses monos, esses resíduos que estão fora dos contentores. E, portanto, este é um serviço diário. Algumas juntas de freguesia, também aquelas que nem todas as coitadas têm carrinhas de caixa aberta, não é? Algumas juntas de freguesia também já estão a fazer isso nas suas freguesias. Agora, as pessoas também têm que fazer a parte delas. Deixem-me dar-vos um exemplo que aconteceu, que eu da janela da minha casa vejo, estão dois contentores de indiferenciados cheios de cartão. E a 20 metros desses contentores estão ecopontos para despejar o cartão. Ou seja, aquelas pessoas que querem despejar o lixo no contentor certo, chegam lá e têm o contentor cheio de cartão. As pessoas também têm que fazer um bocadinho a sua parte. É certo, podemos fazer campanhas a divulgar mais o número. Agora, também não pode acontecer, como acontece, os nossos trabalhadores chegarem cá, a pessoa diz, telefona para cá, diz, olha, é um frigorífico e é isto. E então agendam mais serviços para aquela manhã ou para aquela tarde, não é? Quando chegam lá, é quartos inteiros, cozinhas inteiras, e quer dizer, todo o trabalho que estava agendado para esta manhã ou para esta tarde fica prejudicado, não é? Portanto, as pessoas também têm que haver aqui temos que nos encontrar a meio caminho, ok? Aquilo que é a parte pública tem que funcionar, mas também aquilo que é que cada cidadão também tem que ter tem que ter consciência naquilo que está a produzir e colocar os resíduos nos locais certos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai colocar em prática até à próxima quinta-feira, 18 de agosto, um conjunto de medidas que visam poupar energia. Trata-se do plano de poupança de energia que foi anunciado pelo Presidente do Município na reunião do Executivo Abrantino. Manuel Jorge Valamados começou por justificar as medidas como consequência do contexto da pressão climática associada à escalada dos preços energéticos a nível internacional.
Antecipar a hora e desligar pelo menos uma hora na madrugada a iluminação decorativa em todos os locais. Portanto, a partir de agora, e há algumas situações, vamos desligar por completo. Por exemplo, o exemplo da ponte, temos iluminação decorativa na ponte, vamos parar com a iluminação decorativa. E depois há um conjunto de situações, por exemplo, aqui a torre, vamos terminar, vamos encerrar, está sempre ligada, mas vamos encerrar à meia-noite. Meia-noite ou uma da manhã, não sei bem, de inverno, meia-noite, verão, duas da manhã, mas vamos encerrar, só de dezembro. E depois temos, sei lá, no edifício do MIA, da biblioteca, temos um conjunto, no castelo, temos um conjunto de situações de iluminação que vamos antecipar o seu encerramento para que, sobretudo durante a noite, depois da meia-noite, que estejam ligados. Exemplo da Igreja de São Vicente, vamos desligar às 24 horas, a ponto rodoviário vamos mesmo desligar, a Avenida Alves Barroca vamos antecipar o desligar em pelo menos uma hora. Iluminação exterior da fachada do Panteão dos Almeida, por exemplo, vamos desligar permanentemente, desligar a iluminação decorativa da Torre de Telecomunicações, e são, a partir das 2 da manhã, são exemplos daquilo que vamos fazer, que os seus vereadores e a nossa comunidade têm que saber o que é que estamos a fazer. Propostas de implementação até dia 15. Em articulação com a rede, dependendo da disponibilidade da rede, desde junto da rede, para antecipar o desligar da iluminação pública em todo o concelho, pelo menos 30 minutos antes da hora atual. Esta é, como sabem, não somos nós que fazemos a gestão da rede pública, é a rede, e nós, em articulação com eles, vamos solicitar para que seja desligado meia hora mais cedo.
Manuel Jorge Valamados apontou também um conjunto de substituição de luminárias em vários edifícios e no centro histórico da cidade de Abrantes.
Nós vamos, no centro histórico em particular, vamos substituir todas as luminárias por LEDs. É um trabalho que já estava também pensado e que vamos reagir também o mais rápido possível. E também gostava de dar conta da substituição das luminárias de iluminação pública por luminárias LED na Avenida Dom João I, na Avenida Mário Soares, na Avenida 14 de Junho, na Avenida 25, na Avenida Dom Francisco, Avenida de Sá Carneiro, a Zona Industrial Norte e Sul, a Acropólis Norte e Sul. Portanto, iremos fazer também a curto prazo a substituição de toda esta zona por LED. O processo também já estava a decorrer. Propostas de implementação a médio prazo nos edifícios públicos e instalações desportivas é substituir os projetores existentes por projetores LED no campo número 2 da cidade desportiva, substituição progressiva dos projetores existentes no campo número 1 também da cidade desportiva, substituição, então estamos a falar de estruturas que quando liga têm muita luz, não é? Substituição dos projetores de iluminação existentes também no campo número 3 do Cossio, substituição de luminárias existentes por LEDs nas salas de aula e circulação na Escola Auditório de Torrado, substituição de iluminação de luminárias no pavilhão desportivo do Pego, portanto, em todo e mais num conjunto de infraestruturas públicas onde vamos ter que fazer estas intervenções.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da apresentação em julho último, no Complexo Cultural da Levada em Tomar dos novos vinhos brancos e da nova imagem, a adega Casal Martins promete, nos próximos tempos, trilhar novos caminhos no setor, apostando numa gama de brancos e tintos produzidos com castas da região, mas também novos vinhos que resultam da utilização de castas produzidas noutras regiões vinícolas do país. Um primeiro exemplo disso foi o lançamento recente de um vinho verde elaborado com uvas da casta Alvarinho, vinificadas em Amarante. Anca Martins, o rosto da adega Casal Martins, deu conta à Hertz desta estratégia que, como referiu, pretende diversificar a oferta dos vinhos comercializados pela adega.
Temos o vinho branco que foi feito em 2021 numa das adegas em Amarante, na região dos vinhos verdes. Portanto, compramos lá as uvas. Foi uma escolha nossa, um Alvarinho Azal. É um casamento um pouco fora da caixa, não lhe posso dizer precisar se existe mais algum, eu não conheço, desconheço, mas foi um blend um bocadinho arriscado, que saiu muito bem. Vamos continuar com ele. Portanto, compramos lá as uvas, vinificamos na região dos vinhos verdes e entrou na gama da Dona Anca. E claro que Dona Anca vai ter novidades à frente, porque acho que uma das apostas da adega foi e vai ser. Estamos sempre a trabalhar na nossa região, para nós é muito importante, estamos cá e, para não dizer, não é? Para mim é uma das melhores regiões do país, peço desculpa, não é para ofender, mas só. Mas diversificar, temos um bocadinho de diversificar os produtos da adega. Eu acho que trazendo novidades neste sentido e trabalhando com as outras regiões é bom. Não desvalorizar a região, não é? A nossa região, mas trabalhar com as outras regiões é muito importante. Precisamente por causa também das minhas idas e as minhas visitas às outras regiões. Fiquei encantada e acho que é possível fazer este intercâmbio. Entre regiões. Hoje foi os vinhos verdes, amanhã talvez seja da Tavara Varosa ou Beirada, não sei, sabemos. Mas acho que é bom.
E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.